Começa agora o programa Meio Dia Atual. Notícias, comentários, esportes, informações e serviços.
Olá, bom dia. Eu sou Silvio Berengani e você vai ouvir agora o programa Meio Dia Atual. A meu lado, aqui no estúdio em São Bernardo do Campo, está o jornalista Walter Venturini. Bom dia, Walter.
Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Walter Venturini é editor do jornal ABCD Maior. O nosso programa tem como finalidade debater os assuntos da semana. Estaremos com você até o meio-dia. Este programa é produzido por Herbert Costa e coordenado por José Mourão. Nos trabalhos técnicos está Guilherme Mordente. Você está na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM São Paulo para a região metropolitana e todo o Vale do Paraíba.
Rádio Brasil Atual.
Você também pode ouvir este programa e toda a programação da Rádio Brasil Atual pelo Facebook no endereço facebook.com/Rádio Brasil Atual ou então assistir a este programa agora ao vivo pelo site da TVT, o endereço é tvt.org.br. E hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio o deputado federal Wanderlei Sirac. Bom dia, Wanderlei.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Walter Venturini. Bom dia aos nossos ouvintes.
O Wanderlei Sirac é deputado federal pelo PT de São Paulo e faz parte também... Faz parte não. O Wanderlei Sirac é presidente da Frente Parlamentar da Competitividade da Indústria Química. Wanderlei Sirac, o ABC ele é conhecido por abrigar grandes montadoras, um parque industrial metalúrgico bastante importante e que se esvaziou, ou melhor, ele diminuiu de tamanho aí nos últimos anos. A indústria química seria uma alternativa para ocupar esse espaço que o setor automotivo está perdendo aqui?
Necessariamente não, porque a indústria automobilística e a indústria química tem uma relação de transversalidade. Uma boa parte das peças dos automóveis, de autopeças, vem da indústria química, da terceira geração, que é do plástico. Inclusive, plástico. Por exemplo, a Volkswagen, que aqui próximo do lado, tem uma empresa de plástico. Do lado. Não lembro o nome.
Forecia.
Né? Se você pegar, está do lado. Então, existe uma relação de interdependência entre a indústria química e a indústria automobilística. Por exemplo, a indústria do pneu, por exemplo, para quem não sabe, é do setor químico, da terceira geração,
já borrachas, do setor químico,
de borracha, etc. Né? Então, é necessário as duas indústrias convivendo.
Deputado, quando o senhor fala de gerações, a gente pode dividir a indústria química de que maneira, então?
Nós temos primeiro o petróleo, né, que fabrica... Do petróleo vem a nafta. A nafta é uma das matérias-primas básicas para a petroquímica. A petroquímica seria a primeira geração. Depois vem a química, que é a segunda geração. E o plástico é onde as pessoas têm acesso, que é autopeças, plástico de engenharia, o copinho plástico, os fios para fabricação de tecidos, de calçados, óculos... Uma parte aqui do nosso microfone, do celular,
as embalagens,
produtos eletrônicos, geral, né? As embalagens, essa que as pessoas têm acesso, seria a terceira geração.
Deputado, e por que a Câmara dos Deputados se debruçou em cima, ou melhor, está com um olhar atento a esse setor e aí a ponto de criar uma frente para fazer a defesa da competitividade da indústria química?
Bom, pelo menos um dos meus entendimentos é que não existe nenhum país desenvolvido, nenhum país forte no mundo que não tenha uma indústria química que seja competitiva. Então, se a gente pegar a Alemanha, os Estados Unidos, a China, o Japão, a Coreia, né? A Coreia, por exemplo, baseou a indústria química dela na transversalidade com a indústria eletroeletrônicos, né? Por exemplo, celulares, os demais, a televisão, etc. Então, você vai ver uma grande quantidade de plástico. Então, isso é um ponto. Outro ponto, que o Brasil tem vocação para isso. Né? Nós temos empresários que têm vocação, nós temos matéria-prima em abundância e nós temos um mercado que cresce 10% ao ano. Né? O déficit da nossa balança comercial direta é 32 bilhões de dólares anual. Se a gente pegar o indireto, vai dar mais de 50 bilhões de dólares. Tá? E depois do pré-sal, o Brasil tem que se definir. Ele será um grande exportador de petróleo ou vai transformar o petróleo do pré-sal, o gás agregado ao pré-sal em valores agregados para gerar emprego, gerar renda, gerar financiamento do Estado. e assim por diante, porque corre o risco de nós exportarmos petróleo hoje e importarmos produtos químicos no dia de amanhã.
Quer dizer, o senhor fala aí um dado bastante preocupante, que é a indústria brasileira, ela compra, ela tem um saldo negativo nas suas transações externas, né? De 52 bilhões de dólares, é isso?
É, 32 bilhões.
32 bilhões.
De insumos, agora tem produtos que já vêm prontos. Né?
Agora, deputado, se o senhor...
Dá 52, 55 até.
Se o senhor fala que o Brasil ele tem naturalmente uma vocação para isso, por que que nós importamos tanto produto químico?
Porque o mercado nosso cresce mais do que a nossa capacidade de produção.
Ah, ok.
Né? E aí nós temos alguns... faltou planejamento no país, né? Não é de agora, isso ao longo. Por exemplo, o Brasil desenvolveu a indústria, aliás, o agronegócio, né? Cresceu de forma exponencial. Só que ele não pensou que ele deveria produzir aqui os fertilizantes necessários para esse agronegócio e os defensivos agrícolas. Então, só aí já dá quase 15 bilhões de dólares anuais. Então, nós exportamos soja, milho, importamos
defensivos, adubos,
etc., né, fertilizantes.
Que fazem parte da cadeia química também.
Fazem parte da cadeia química, né? E aí nós temos um problema que chama Anvisa. Anvisa, por exemplo, às vezes aceita um produto importado e na hora de alguém fabricar aqui, ela demora 4 ou 5 anos para aprovação de uma molécula. A mesma molécula que é aprovada na Alemanha tem que ser revista aqui no Brasil. Acontece que nós estamos num momento de alta inovação, alta tecnologia, que não pode esperar. Todo ano muda, até porque as pragas mudam, elas ficam resistentes, precisa de novas moléculas para ir combatendo, por exemplo, as lagartas, os insetos, etc. Né? Então, falta uma visão estratégica de país, isso já vem de anos aí. Então nós conseguimos, por exemplo, desenvolver o agronegócio, sucesso através da Embrapa e dos próprios empresários do setor com políticas públicas, e não desenvolvemos a indústria de fertilizantes e de defensivos agrícolas. Só para citar um exemplo. E a nossa vocação de ser um país exportador de commodities. Já vem desde o pau-brasil, do pão de açúcar, né, que exportava da cana de açúcar, dos minérios, complexo
de ouro, né,
ouro, etc.
Agora, o deputado, é possível inverter essa história que o Brasil sempre, historicamente, é um exportador de commodities, acabou de falar aí? É possível a gente, agora com o pré-sal, que o senhor acabou de dizer, a gente conseguir explorar essa riqueza nossa e transformá-la em mais riqueza?
É possível porque o Brasil conseguiu construir uma indústria química sem ter petróleo suficiente. Né? Nós conseguimos ter três polos petroquímicos. Isso vem da década de 60, apesar do regime não ser propício, mas nisso eles acertaram. Né? Eles fizeram o polo de Santo André e Mauá, que foi o Petroquímico União, fizeram de Camaçari. Na Bahia fizeram em Triunfo, Rio Grande do Sul. Foi muito estratégico.
Os militares tinham uma visão estratégica. Nesse apesar de serem ditadores, eles sabiam o que estavam fazendo.
Apesar de tudo, o Geisel, por exemplo, teve essa visão estratégica. Né? Isso foi importante. Quem criou a Petrobras também teve uma visão estratégica. Então, a partir da Petrobras, o Brasil começa a desenvolver a indústria química brasileira.
É importante colocar aí também da Petrobras... O ex-presidente Ernesto Geisel, antes de ser presidente do Brasil, ele era presidente da Petrobras.
Exatamente.
Para quem teve até essa série do Hélio Gaspar, dos três livros sobre a ditadura, né? Quatro livros, né? E ele mostra isso. O Geisel foi um ator importante, né? Um dos planejadores desses polos.
Exatamente, inclusive interligação entre eles, né? Com conexão entre os polos, né? Fez um no sul, um no sudeste e outro no nordeste. Isso aí falta evidentemente, daí tem que ter na Amazonas, né? Então, foi muito estratégico, né, esse setor. E agora, depois do pré-sal, aí, se nós conseguimos construir uma indústria petroquímica, que é a primeira geração, que é o mais complexo, química, né? E a terceira geração, sem petróleo, agora com petróleo, nós devemos decidir. Nós teremos um país... vamos dizer, atrasado, que só exporta commodities, ou vamos transformar o nosso petróleo em produtos agregados aqui no Brasil? Quer dizer, essa é a questão. E nós temos capacidade, porque nós temos, então, a matéria-prima, nós temos mercado, nós temos empresas qualificadas, nós temos mão de obra que está sendo qualificada. Aí o governo atual, do governo Dilma e também do Lula, tem o Pronatec, que é importante, mas mais importante do que o Pronatec nesse caso é o Ciência Sem Fronteiras, né? A internacionalização das nossas universidades, inclusive com apoio de diversas empresas do governo e diversas empresas privadas também.
Muito bem, a gente conversa com Wanderlei Sirac, que é deputado federal pelo PT de São Paulo e presidente da Frente Parlamentar da Competitividade, nome grande, hein, Sirac, da indústria química. Deputado, o senhor também tem despendido uma parte do seu tempo fazendo uma defesa sobre a indústria do plástico, né?
Sim.
Há um certo preconceito contra o plástico no Brasil, deputado?
Existe uma demonização do plástico no Brasil.
E ele não é esse demônio que se diz por aí?
Não, do jeito nenhum. Na verdade é o seguinte, isso aí existe uma briga entre outra parte da indústria que também é química, do papelão, né, que seria da terceira geração, essas embalagens deveriam ser de plástico ou de papelão, por exemplo. Então existe isso. Existe interesse da Associação Paulista dos Supermercados, né, porque eles gastam em torno de 500 milhões por ano.
Com as sacolinhas.
Com as sacolinhas, né? Existe um interesse econômico, né? Por exemplo, às vezes você proíbe o uso de sacolas plásticas nos supermercados aqui no estado. Aconteceu também em Belo Horizonte, aconteceu no Rio Grande do Sul, em outros locais. E você importa sacolas prontas da China e vende. Quer dizer, então é uma hipocrisia, porque se você claro. Não deveria vender, se não é bom, gratuitamente também não é bom para serem vendidos. Agora, o plástico é bom para o meio ambiente. Estava falando, a gente vê hoje no Brasil, vergonhosamente, a gente ainda tem lixões. Por exemplo, se você forrasse com plástico, o chorume não iria para o lençol freático. Marca passo é plástico. O nosso óculos é plástico. Vestimentos é plástico. A maioria das camisas dos jogadores de futebol, né, das vestimentas, dos uniformes, de produtos que vêm do plástico.
Produtos sintéticos.
Sintéticos, sim, que é da primeira geração aí, depois vai a terceira geração que nós estamos enxergando, né? Agora, o plástico, ele pode ser totalmente reutilizado, reciclado para energia ou para fazer plástico novamente. O próprio produto, ele pode servir de matéria-prima para a fabricação de outros produtos.
Agora, no caso da energia, onde ele pode ser usado?
Por exemplo, para as usinas. Né?
Queima e geração de energia elétrica.
Para gerar energia, evidentemente você tem que ter a tecnologia, já existe para não ir gases para o meio ambiente. Agora, o plástico também inerte, por exemplo, se você pegar lagoas, a Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, você vê aquele monte de peixe morto. Lá são produtos orgânicos. Se fosse inertes, acho que os peixes não morreriam, por exemplo.
O que, né? Que é um produto inerte?
Inerte é que ele não gera gás.
Uhum.
Né? Ele não gera gás, ele não se deteriora com o tempo. Então o plástico, por exemplo, para mudas é importante. Né? O plástico para plasticultura, aquelas estufas que a gente vê de tomate, de pimentão, de diversos legumes.
Aliás, ali o agricultor que usa o plástico, ele não usa o agrotóxico, né?
Ele...
Para combater pragas, por exemplo.
Ele usa menos, mas tem que usar. Eu não estaria falando a verdade se não usasse.
Tá.
Né? Porque eu tenho, inclusive, familiares que usam, tem que usar. Só que usa menos, porque vai ter menos inseto e vai produzir mais rápido. Se produz mais rápido, está gastando menos água e é uma questão também, é importante para o meio ambiente. Para o saneamento básico. Antes usava tubos de... Já chegou a se utilizar tubos de ferro. Hoje usa-se PVC, né, que é importante, né, para o saneamento básico. Para da construção civil, né, é importante. Tem economia de combustível. Por exemplo, quando os automóveis... Quanto mais espécie de plástico, mais leve, menos combustível, melhor para o meio ambiente. Mesma coisa com os aviões, barcos, etc. Né? Então... Isso é uma tendência sem retorno. Agora, muita gente faz isso por falta de consciência e outros por interesses econômicos, porque se a gente não fabricar aqui, nós vamos importar. Então, nós temos que promover. Agora, o que nós temos que ter a consciência, que as pessoas usam uma garrafa PET, aí nós temos que ter a reversibilidade.
Certo.
Né? Não pode jogar no rio, não pode...
Jogar na rua.
Na rua, aí ele não chega sozinho, né? Que nem jabuti não chega numa árvore sozinho. Se alguém vê, porque
alguém
tá errado.
Colocou.
Alguém colocou. Então, qualquer produto nós não devemos jogar no lixo.
O deputado, e com essa ação da frente parlamentar, o objetivo dela, além do mais, enfim, organizar o setor, mobilizar o setor, firmar parcerias e cobrar políticas públicas. Há alguma ação já concreta, que podemos dizer que partiu de reivindicações da frente parlamentar?
Sim, eu posso citar a medida provisória número 613, que desonerou de PIS e COFINS a primeira geração, né? Reduziu de 9% para 1%, matéria-prima.
Uhum.
Nós pegamos a região aqui do ABC, fizemos uma pesquisa junto com o consórcio de municípios, fazendo um diagnóstico de toda a indústria química aqui da região do Grande ABC, e financiado inclusive pela Braskem, realizado pela Maxiquim. Nós apoiamos, foi uma reivindicação nossa junto com a Biquim, Associação Brasileira de Indústria Química, foi feito um estudo, na verdade um plano de negócio até, né? Foi uhum. feito todo um diagnóstico da indústria química do Brasil e o que nós podemos fazer até 2030, quais são as possibilidades nossas até 2030. É um estudo que foi realizado pela Gas Energy e Bain Company, né? Financiado pelo BNDES e também apoiado pelo MEDIC, pela frente parlamentar. Nós visitamos todos os polos do Brasil e alguns outros lugares que não tem polos ainda, como em Alagoas, né? Nós estamos monitorando projetos de leis que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado. A gente tenta conscientizar as autoridades locais. Fizemos uma série agora, veja bem, tem menos de 3 anos.
Tá, a frente tem menos de 3 anos.
Menos de 3 anos. Agora eu queria dizer que ela começa no ABC.
Isso é bom, né?
Ela começa com o Celso Daniel. Eu sempre gosto de falar da história. Quer dizer, aqui no consórcio de municípios foi criado um GT, Grupo Químico, Petroquímico e Plástico do ABC, que o nosso objetivo era exatamente manter o polo funcionando.
Ele sofreu algum tipo de ameaça, o polo petroquímico aqui do ABC,
sim,
deputado?
Sim. A falta de fornecimento de matéria-prima pela Petrobras. Então, por quê? Porque existia uma disputa. Hoje é uma coisa só, mas antes existia uma disputa principalmente com a Bahia e o Rio Grande do Sul. Era o ACM, né? Queria que fosse tudo para a Bahia. Então o Celso Daniel teve um papel importante nisso. Quando o Lula assumiu a presidência, foi resolvido, questão de abastecimento, né? Então começa aqui o GT aqui no ABC. Na Assembleia Legislativa, nós criamos o Fórum de Competitividade do setor químico, petroquímico e plástico. Nós modificamos uma lei de 78. Essa lei, ela impedia a expansão do polo, né? Teve uma participação de diversos deputados do ABC, me lembro o Felipe, o Donizete, entre outros, na época, o Brandão, que já falecido.
E impedir a expansão por conta dos danos ambientais, é isso?
E porque teve uma... no Brasil, falta de planejamento.
Uhum.
Quando o polo chegou, Santo André e Mauá, era uma grande fazenda.
Exatamente.
Não deveria, as prefeituras não deveriam ter permitido mudar a lei de zoneamento para permitir com que as residências chegassem próximo ao polo. E chegaram próximo. E o polo também deveria ter feito gestões políticas para não deixar que aquilo acontecesse. Então teve uma falha do polo petroquímico e teve uma falha das gestões municipais, porque a pressão imobiliária foi maior, até porque era muito mais barato comprar um terreno numa área poluída. E na época era super poluída. Hoje não.
Hoje
é menos. Uhum. Mas na época era muito mais. Foi uma falta, inclusive, de responsabilidade. Não existia Ministério Público como atua hoje. A Câmara de Vereadores não atuou. Então, tudo isso dificultou a expansão aqui na região. Não só do polo, como na indústria automobilística e outros setores. Né? Uhum. Na região do ABC. Então, isso aí, inclusive, foi detectado pela pesquisa que nós fizemos do ABC. E ainda continua, lamentavelmente. Na lei do zoneamento, existe uma pressão imobiliária que continua tentando mudar. Quer dizer, então se tira uma fábrica e se vende o terreno, mudando a lei de zoneamento, a pessoa ganha mais do que a fábrica, do que qualquer outro tipo de investimento.
Deputado, o senhor disse no começo da conversa que o Brasil compra, ou melhor, precisa de muito mais do que os nossos polos têm capacidade de produzir. Há algum projeto para um novo polo petroquímico?
Está sendo construído o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que é o Comperge, no Rio de Janeiro, que é muito importante. Tem também em Pernambuco, que está sendo feito também, tem a nova refinaria lá, Abreu e Lima, e mais do que isso, tem um complexo petroquímico de Suape, né, no Maranhão. É possível também na região, no norte do Brasil, no Amazonas.
Esses estão em projetos, Maranhão
e São projetos. Acontece que toda essa crise, porque tudo isso, é bom dizer que a Petrobras está por trás. Por exemplo, a Braskem, a Petrobras está na Braskem. É uma empresa privada, mas...
Uma
mas
parcela quem... da Petrobras, né?
Ela tem uma parcela grande do ponto de vista das ações, mas ela define a política também. Porque não tem como a Petrobras não estar envolvida. Não tem como a indústria do petróleo não estar envolvida na indústria petroquímica, química e de plástico. Ela não tem... Então, com essa crise toda, atrapalha.
Walter, você tem uma questão?
Deputado, o Brasil está fazendo uma série de gigantescos investimentos em infraestrutura, né? Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Tem o pré-sal aí que está começando a produzir petróleo. A indústria química e petroquímica no Brasil vai acompanhar? O senhor que participou dessa frente parlamentar, visitou uma série de polos aí, o Brasil vai acompanhar esse crescimento também no setor químico e petroquímico?
Sim. Quem não está acompanhando é a refinaria. É o contrário. A indústria quer crescer, mas não tem a matéria-prima suficiente.
O que
está
faltando é refinaria, exemplo, no Brasil.
Porque o que é a matéria-prima da química? Ela pode ser etanol, uma parte, principalmente do plástico, etanol é suficiente. Né? Ela pode ser gás natural, pode ser etanol. E tem produtos da nossa diversidade biológica. Nos Estados Unidos, eles começaram a produzir agora gás de xisto. Então lá está $4 mais ou menos, 1 milhão de BTU. E o que os Estados Unidos faz? Eles são liberais, né? Quando interessa para eles. Agora, no caso, eles proíbem a exportação. Se eles proíbem a exportação, o preço está lá. Mas uma hora eles vão ter que permitir. Então, na verdade, vai subir o preço do gás de xisto. Por outro lado, o preço do barril de petróleo está caindo. Então vai haver um equilíbrio. Então, a nossa vocação aqui vai ser nafta mesmo, né? 70% é nafta. No Rio de Janeiro é gás, né? Só que nós temos o único país que tem álcool competitivo, o etanol competitivo, é o Brasil. E nós temos gás também associado ao petróleo. Agora, o que nós precisamos? É de uma política pública, por exemplo, é a criação de uma refinaria específica para a petroquímica. Porque quando se fala em refinaria no Brasil, é para combustível. Nós temos uma paixão, um amor
por carros.
Por carro, que é bom para BC. Não é bom para BC, porque aqui tem uma, né, tem um complexo.
Carro e caminhão, né?
Então, caminhão e tal, e menos por trem, né?
Exatamente.
Então, mas, na verdade, nós precisamos ter uma refinaria só para petroquímica, e aí pode ser, não precisa ser a Petrobras. Aí você tem que dar uma... Tem coisas que o próprio PT tem dificuldade de entender, eu não tenho nenhum problema, poderia ser as próprias empresas privadas, poderia ter isso. Nós vamos ter petróleo sobrando no Brasil, porque... Para quem não sabe, o pré-sal, uma parte é da União, no regime de partilha, uma parte é da Petrobras e outra parte vai para as empresas que estão explorando. Essa parte da União, ninguém sabe o que fazer. Quer dizer, a União vai pegar, ela vai ter mais de 500 mil barris de petróleo já em 2022, se não me engano. Não é dela? Não, 2025. Da parte dela, o que ela vai fazer? Ela vai exportar? Ou ela poderia fazer que nem os Estados Unidos está fazendo com o gás de xisto? Não, isso aqui eu vou usar. Porque é gratuito para ela. Ela pode usar isso aí para produção na indústria petroquímica, para essa cadeia produtiva. Né? O álcool também, a gente fala de álcool para combustível, mas o álcool tem álcool química. Nós temos um novo projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, é sobre a regulamentação da exploração da biodiversidade brasileira, né? Do patrimônio genético brasileiro, que também... Na área dos fármacos, aí também faz parte da indústria química, que vai partir do pressuposto da confiança de quem vai explorar e da responsabilização também de quem vai explorar e ajudar as comunidades locais para acabar com a chamada
pirataria,
né? E por aí vai. Então nós temos um campo enorme e nós temos empresas que estão se internacionalizando. Um deles é a Braskem. Agora nós temos dois problemas no Brasil. Um é a Anvisa, né? Não mudar a legislação, mas ela demora muito para avaliar, demora 4, 5 anos, daí não interessa mais. Nós temos o CAD, que não entende é que a competitividade nesse setor não é nacional, ela é internacional. Então, eles impediram, por exemplo, a compra aqui da Solvay pela Braskem, aqui lá em Santo André, e a Braskem concorre com uma empresa chinesa ou americana que é 4-5 vezes maior do que ela na fabricação de PVC. Então, o CAD não tem a cultura de entendimento. Eles têm uma cultura na parte formal, legalista, mas não entende a política industrial.
Deputado, a gente quer agradecer a sua presença aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual e convidá-lo para outras vezes para a gente conversar aí. Essa sua colocação sobre a biodiversidade brasileira merece um capítulo à parte aí na nossa conversa.
Sem dúvida. A ministra do Meio Ambiente, inclusive, me chamou para que eu pudesse ser o relator. Aliás, foi interessante, né? Foi o Ricardo Berzoini me chamou, a ministra do Meio Ambiente chamou, a Miriam, viu, que ela falou, não, você tem que ir. Isso é importante, né? E eu, só que agora eu vou terminar o mandato, então não vai ser possível eu dar sequência lá, mas merece um capítulo à parte. E isso só o Brasil tem. Os outros têm menor escala. Tem o óleo de palma, só dá na linha do Equador. No Pará, pode ser um grande negócio para o Pará. Eu falo com os deputados do Pará.
Ótimo. Né? Então fica aqui, viu, deputado, o convite para o senhor voltar aqui uma próxima oportunidade para falar para a gente sobre biodiversidade. Esse foi o deputado Wanderley Cirac. Boa tarde, deputado, e obrigado.
Boa tarde a todos os ouvintes, o Walter, o Silvio, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Né, a Michele, que é do ABCD Maior, que também tivemos a entrevista lá. Os nossos ouvintes, estamos à disposição.
Ok.
Né? E o nosso e-mail é cirac@cirac.com.br.
Ótimo. Obrigado para o deputado Wanderley Cirac, que é deputado federal pelo PT de São Paulo e presidente da Frente Parlamentar da Competitividade da Indústria Química. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Meio Dia Atual.
Você está ouvindo o programa Meio Dia Atual.
Tem coisas que a gente não consegue esquecer. O encontro na faculdade, a primeira noite juntos, a decisão de casar, a gravidez do mais velho, a segunda gravidez, a tão esperada viagem de férias. A gente na estrada, dois faróis chegando rápido, barulhos, gritos, os corpos. Respeite o limite de velocidade e ultrapasse com segurança. E essa culpa que não morre nunca. Ministério dos Transportes. Governo Federal.
Em dezembro de 2014, a equipe da Brasil Atual se reuniu no estúdio e fez a você, ouvinte, esta pequena e singela homenagem.
Brasil Atual. Brasil Atual. Brasil Atual. Próspero ano e feliz Natal.
Alô, ouvintes da Rádio Brasil Atual, aqui é Walter Sanches, presidente da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho, detentora da TVT e da Rádio Brasil Atual. Queria desejar a todos um Feliz Natal, um bom ano novo e que em 2015 a gente esteja junto, que vocês continuem com a gente, ajudando a gente a construir essa comunicação democrática, de respeito à cidadania, de inclusão social, educativa e que cumpra um papel social para o progresso da sociedade brasileira, para que a gente cada vez mais possa ter comunicação de todos aqueles que não têm voz na mídia tradicional e aqui tem o seu espaço garantido. Um abraço a todos.
Brasil Atual, próspero ano e feliz Natal.
Plural, independente e democrática. Essa é a Rádio Brasil Atual. E em 2015 tem muitas novidades para você. Aguarde!
Espaços para viver, conviver, conhecer, experimentar, descobrir. São muitos os museus brasileiros, cada um com suas memórias, lembranças e afetos, ligando passado, presente e futuro. Venha viver essa experiência e se reconhecer nos museus brasileiros.
Tudo o que causar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a uma mulher é um ato de discriminação e deve ser punido. Em casa ou fora de casa, tanto faz. Esses são direitos baseados na igualdade entre homens e mulheres e estão na lei. Têm que ser respeitados. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher trabalha junto às delegacias especializadas no atendimento às mulheres em todo o país.
A luta é para prevenir, punir e erradicar todo tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Nenhuma mulher deve sofrer duas vezes. Todo e qualquer tipo de denúncia pode ser feito na Delegacia da Cidade, Ministério Público, pelo Disque 100 ou ainda ligando para 180, a Central de Atendimento à Mulher.
Falar, digitar e ler mensagens no celular são algumas das principais causas de distração e batidas no trânsito. Sem que a gente se dê conta, aqueles poucos segundos colocam muito em risco a sua vida e a das outras pessoas. Faça um pacto com seus amigos, colegas e familiares para não utilizar o celular no trânsito. Primeiro estacione e depois fale, digite e leia à vontade. Transformar o trânsito em um espaço seguro para todos. A Rede Brasil Atual apoia essa ideia.
Você está ouvindo o programa Meio Dia Atual.
Esqueça o milhão que não ajuntou. Se esqueça do medo de derrapar. Releve o veneno que consumiu. Encontre remédio pra relevar. Esqueça o amor que não te esperou. Espere que o tempo ainda há de curar. Despeje o começo que te inspirou. Pro resto do bolo não desandar. Não é demais nem é depois, mas é de paz, amém. O teu medo quase novo, quase que não vem. O teu medo quase novo, quase muda mais. Se o jeito é refazer, então pega e faz. Já que cansou, o que eles dizem ser o que há. Esqueça o pouco que construiu. Já que esse pouco não vai te bastar. Perdoe o dano que ela causou. Não cause o que não puder encarar. Encare o pouco que se comprou. Pra que vendesse o que agora não há. Não é demais nem é depois, mas é de paz, amém. O teu terno quase novo, quase te cai bem. O teu carro quase novo, quase vale mais. Tu não faz bibi e ele não papai.
Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Meio Dia Atual e aqui no nosso estúdio a gente tem a companhia de Tiago Pires. Bom dia, Tiago.
Bom dia.
Tiago Pires, cantor e compositor, membro do grupo Tiago e os Quase 15 e que traz pra gente o seu primeiro CD, um CD autoral, também chamado Tiago e os Quase 15. Quando a gente fala Quase 15, Tiago, pode ser 14, pode ser 16?
Pode, poderia, mas na verdade somos em 5.
O nome da banda é Tiago Quase 15.
Isso, somos uma banda de rock and roll que toca MPB de forma variada, assim. A gente é uma banda de rock and roll, são músicos da escola do rock and roll, mas com liberdade de tocar baião, maracatu, dentro dos arranjos e fundir isso.
Ótimo, é música brasileira,
é,
né, Tiago?
Música brasileira.
Muito bem, Tiago, junto conosco está também a jornalista Marina Bastos. Bom dia, Marina.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui mais uma sexta-feira, principalmente recebendo um artista do ABC. É uma grande satisfação para nós.
Também aqui no estúdio, o repórter Rafael Revadan, que é repórter de cultura do jornal ABC de Maior. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes.
E bom dia, Tiago, né? Seja educado.
Bom dia, Tiago. Que Tiago, a gente ficou conversando lá.
Hoje
já deu bom dia.
Merece um bom dia também.
Já teve uma prévia, né?
Valeu.
Mas, ô, Tiago, o seu grupo, ele é... Você estava falando aí dos seus estilos musicais. Quer dizer que a proposta do Tiago é Quase 15 é pegar os ritmos da música popular brasileira e colocar tudo num caldeirão. É isso que traz o disco? Vamos mostrar aqui o disco.
Eu acho que... Sim, até pelas influências dos músicos, que eu acho que no final a grande maioria a gente vem da escola do rock and roll mesmo, de Led Zeppelin, Black Sabbath, mas ao mesmo tempo o baterista Eduardo Guarinon, um baterista de jazz também que toca com o pessoal e tal, o Rafael Fusari é um cara que eu conheci, tocava na banda de surf music, O Rafael Grassi, guitarrista, veio de uma banda de thrash metal chamada
Ineox. Caramba, cada um Ineox. De uma referência, né?
É, e agora o integrante mais novo no saxofone, o Eramir Neto, também acompanha bandas de reggae e pessoal de jazz também. É bem misturado, assim. E eu também acho que tenho uma vivência de banda de cover de rock and roll mesmo, de Doors, de Hendrix. Mas também sou apaixonado por coisas tipo Zé Geraldo, sabe? E muitas outras, sei lá, Tom Jobim.
O Rafael, o Zé Geraldo, ele faz a cabeça da rapaziada da ABC, viu?
Ele faz.
Putz, sexta-feira, faz, eu percebo isso também, cara.
Sexta-feira a gente recebeu aqui o original Rodrigo Regis e ele...
Rodrigo Regis, um baita compositor.
Um baita compositor.
Fui vê-lo tocar na sexta-feira, inclusive.
Lá no Gambalaya,
gosto,
né?
Gosto muito.
É, eu achei legal que o CD, ele tem 10 músicas autorais e duas regravações,
uhum.
Né? Por que teve essa escolha? O que fez selecionar essas duas músicas em especial?
Eu acho que como a gente tinha essa proposta musical de fusão, de ritmos e tal, a gente precisava de algo que fosse mais didático, assim, de modo que... A gente tem isso nas nossas canções autorais, mas ali fica mais didático porque é uma música do Candeia tocada num pique de rock and roll com uma influência mais ou menos de Queens of the Stone Age. E aí, no caso... A canção dos Strokes é o oposto. Ela é cantada com arranjo como se fosse uma onda mais Calbi Peixoto, um tchá-tchá-tchá e tal. E aí isso ajuda a dar ideia do que a banda e são artistas que a gente é super fã também.
Vocês inverteram completamente a ordem das coisas.
É, então... pra dar uma noção do que é o que a gente gosta de fazer mesmo. A gente gosta de dar essa misturada, assim. Não é uma coisa tão pensada, tão estratégica, assim. Foi uma coisa que a gente saiu e a gente falou, puta, a gente tem que fazer isso no disco, sabe?
E há quanto tempo, Thiago, os quase 15 estão na estrada, Thiago?
Pô, bastante tempo. A gente começou a tocar junto em 2006. E aí a gente ficou um longo período só fazendo música. E aí os membros eram eu, o Eduardo, o Rafael no baixo e o Walter Totti na guitarra. Que aí depois saiu da banda, foi morar no México um tempo. Depois voltou a tocar com a gente por um ano. E agora voltou de vez pro México. E aí a gente passou acho que 2 anos fazendo música, arranjando música. Depois a gente começou a fazer show, aí a gente começou a gravar. Aí as gravações ficaram emperradas, porque precisa de grana para fazer a coisa acontecer. Uhum. A gente gravou, ficou material parado por uns 2 anos. Aí a gente conseguiu se organizar para mixar, masterizar, prensar e ter o disco em mãos, que a gente lançou o ano passado.
Ou seja, o tempo de trabalho anterior ao lançamento do CD é enorme, né?
Putz, no nosso caso foi. Eu não sei se para toda banda independente é assim, se toda banda sofre tanto assim, ou se foi um caso que...
Vocês sofreram,
né? Ah, cara, é complicado você ter as músicas prontas desde 2007, 2008 e lançar um negócio em 2013, né, cara?
Nossa,
tipo, Deus. Meu, é um processo que... Em alguns momentos você fala, putz, será que vai dar? Que vai... Mas o lado bom disso é que a gente já lança pensando no segundo. A gente já tem algumas do segundo e que tem uma linguagem, acho que mais rock and roll até que o primeiro. Assim. A gente se encontrou muito como... O lance de tocar os gêneros que a gente quisesse fez que a gente... É difícil dar uma rotulada. E assim, acho que agora a gente se entendeu como uma banda de rock and roll mesmo, sabe? A gente toca o que quiser, mas somos uma banda de rock and roll, sabe?
Certo, acabou, apesar dessa mistureba toda de Strokes com Calbi.
É, isso ainda vai continuar existindo, mas a gente se assume assim, sabe?
Como uma banda de rock.
Sim, definitivamente.
Vocês têm no CD, aliás, pra quem viu a capa, tem referência de cultura pop, referência de arte e mistura com o Brasil. Tem uma jaca no lugar de uma maçã, né? E aí, como é que... Por que vocês pensaram nesse aspecto brasileiro, nacional?
É a capa do disco é uma obra do René Magritte, adulterada, onde seria o ícone central uma maçã, e a gente coloca uma jaca no lugar como uma representação de Brasil e da nossa linguagem diante de uma cultura mais... de uma cultura global, um toque brasileiro, assim. Que é como a gente entende que a gente... assimila a música, assim, por curtir o tanto o rock and roll e outros gêneros e também os regionalismos daqui, a gente chegou nesse conceito. E aí tem todo o encarte que conta essa história, assim, situações onde tem a maçã como ícone central sendo adulteradas pela jaca. E começa com Adão e Eva, passa para Isaac Newton e depois... E aí vai, tem Branca de Neve, a Apple do Steve Jobs, tem a Apple Records dos Beatles. A gente pirou bastante no encarte, a gente gosta de cultura, a gente gosta de arte gráfica também, sabe? O nosso lance é música, mas a gente se preocupou muito com essa parte visual. Tipo, a importância de um encarte, a gente acha isso muito legal e é uma coisa que se perdeu com o tempo, assim.
Entendi. E aí você falou muito de referência nacional, musicalmente, o que inspira vocês?
Ah, legal falar disso, assim. Eu acho que todo mundo na banda está se voltando muito para a cena independente atualmente, assim. Eu acho que tem bandas que eu acho que são as coisas mais relevantes, mais legais que estão acontecendo na cena atual e que é de um pessoal independente que pouca gente ouviu falar. Por exemplo, aqui no ABC tem uma banda sensacional chamada Dialos. Temos os amigos do Capela também. Temos um pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo, que eu acho a coisa mais legal que está acontecendo de tudo. Hoje em dia chama Rafael Castro e tem uma banda super bacana também, um pessoal muito legal. Tem muita coisa, banda Golden Ground de São Paulo. Tem uma banda de Uberlândia chamada Munhoz, é um duo. É um som que parece Black Sabbath, mas são dois caras fazendo e com uma cara um pouco mais moderna. Tem muita coisa boa acontecendo.
Você fica procurando, assim, esses caras que estão se lançando, artistas independentes.
É, às vezes a gente conhece, assim, meio por acaso. Por exemplo, o Munhoz Duo, a gente foi tocar em Guaíra, quase Minas Gerais, num festival, e tinha outras bandas rolando. E aí a gente assistiu o show dos caras e ficou besta, assim, mas muito besta. É muito bom o som deles e tem muita coisa legal acontecendo. É importante procurar, assim, porque muita gente falando que, hoje não tem tanta coisa legal, mas eu acho que é questão de divulgação, distribuição, essas coisas mudaram. Mas a produção é muito boa. É questão de procurar, né? Hoje você tem internet para isso também, né?
É verdade. A gente conversou sobre isso, inclusive com o Rodrigo Regis aqui na semana passada no programa. Porque nós falamos que não é que não tem coisas legais, mas é que surge muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim. E a internet depõe contra e a favor disso, né? A favor porque dá chance dos próprios artistas divulgarem seu trabalho, mas ao mesmo tempo é uma avalanche, né?
Cabe a você peneirar e escolher e procurar, né? Tipo, fica muito na... Eu acho que hoje em dia a gente tem um papel muito menos passivo, assim, como ouvinte de... ou telespectador, seja o que for, a gente pode procurar e ser, a gente é muito menos manipulado, a gente vê o que quer. E aí cabe a gente procurar também as coisas. Né?
Tiago, se deixar você solto com esses dois meninos, eles vão te especular da sua vida, do seu trabalho, da sua obra. E a gente quer ouvir música, na verdade, né?
É mesmo.
O que você traz para os ouvintes da Rádio Brasil Atual?
Deixa eu tocar uma mais... animadinha.
Aqui do disco?
Do disco.
Qual é o nome da canção?
Se chama Quero Quero.
Quero Quero, passarinho dos nossos campos.
É isso aí.
Vamos lá.
Que briga é essa, pardal? Onde é que tu quer chegar? Que briga é essa, pardal? Onde é que tu quer chegar? Você já tem o dia inteiro e o céu todo pra voar. Você já tem o dia inteiro e o céu todo pra voar. E já não basta o quero, quero com todos os seus quereres. E já não basta o quero, quero com todos os seus quereres. Já não basta o quero, quero com todos os seus quereres. E você consulta a meteorologia só pra saber se vai dar pra ir na casa de sua tia que ganhou bebê. Se não chover, eu pingo lá. Se não chover, eu pingo lá. Neném, eu já te quis e você kiss me, baby, kiss me, baby. Te basta um bem querer, como um bem te vi.
basta um bem querer, como um bem te vi. Mas não me venha você numa segunda-feira de manhã me dizer que o que você não quis agora quer, nananana. E também saia daqui com esses seus drops de hortelã, que eu já tô muito ocupado com meus abazeres. E já não basta o quero, quero com todos os seus quereres. E já não basta o quero, quero com todos os seus quereres. Já não basta o quero, quero com todos os seus quereres. E um casal de quero, queros por si só já são quatro quereres. Querem, 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 querem muito mais. E um casal de quero, queros por si só já são quatro quereres. Querem, querem, querem muito mais. E um casal de quero, queros por si só já são quatro quereres. Querem, querem, querem muito mais. E um casal de quero, queros por si só já são quatro quereres. Querem, querem mais, mais.
Muito bem, esse é Thiago Pires com uma canção Quero, Quero, um belo trocadilho aí, viu, Thiago? Valeu. Thiago está mostrando aqui para gente o disco CD Thiago e os Quase 15, uma banda autoral aqui de Santo André. Thiago, eu vou te pedir licença assim por 3 minutinhos para a Marina contar para os nossos ouvintes assim algumas das atividades de cultura e lazer que a gente tem aqui no final de semana para o público do ABC, ok?
Combinado.
Primeira coisa, Thiago, eu adorei essa música do Quero Quero.
Oh, valeu.
Curti
valeu,
muito. Parabéns pela composição, linda.
Obrigado. Ah, parceria, desculpa, só falar. Parceria com o Gabriel Naldi.
Certo. Parabéns pro Gabriel também, então. Então, hoje tem uma estreia na companhia da Matilde. O Shakespeare Projeto 39 volta à cena com a estreia da peça Os Dois Cavaleiros de Verona, que tem a produção exclusiva da companhia da Matilde. É uma comédia, né, com direção do Kleber Montanheiro. Então a estreia é hoje, sexta-feira, né, às 20h, lá no Universo Cultural da Matilde, que fica na rua Senador Vergueiro, número 551, no centro de São Caetano. E essa peça vai ficar em cartaz até o dia 21 de dezembro, os ingressos custam R$10. Para mais informações, é só ligar 2759-1756. Esse projeto da Matilde tem a ideia de encenar 39 peças do Shakespeare. A última que eles montaram, que foi Ricardo III, foi premiadíssima. Eles fazem coisas de muita qualidade lá na companhia da Matilde. Eu super recomendo. E em Santo André, a Associação Cultural Educacional Sustentável e Solidária vai realizar hoje, sexta-feira, às 19h, o lançamento do livro Santo André, Livre Terra Querida, na Casa da Palavra, que fica na Praça do Carmo, número 171, no centro. Esse livro é uma coletânea de poemas escritos por um grupo de 22 poetas e poetisas, né, que fazem parte do projeto Poemas da Cidade. A entrada é gratuita. Para mais informações, é só ligar 4992-7218. Então, é só chegar. E nesse sábado e domingo, né, dia 13 e 14, das 11 da manhã até as 9 da noite, vai ter mais uma edição do Gourmet Food Truck Park ABC. São vários produtores dos mais variados tipos de comida que vão estar por lá ofertando essas gostosuras, mas além disso vai ter DJ, shows, espaço de horta, pintura ao ar livre, espaço para crianças e outras atividades. O evento vai ser na Sociedade Esportiva Curuçá, lá em Santo André. Fica na rua Arujá, número 1186, no Parque Jaçatuba. E a entrada é gratuita. Para mais informações, é só ligar para 947-29-1770. Você sabe, Silvio, o que é Gourmet Food Truck Park?
Comida feita e vendida num caminhão. Olha só que... Thiago,
e é também um trava-línguas, né?
Um trava-línguas, né? E você sabe que esse negócio está fazendo maior sucesso. O Brasil é um país assim muito bacana, né? A gente estava falando de caldeirão, de cultura, de ritmo, mas a gente também assimila culturas, né? E aí os caras no food truck servem um vatapá. Aí não dá para entender,
né? É demais. É muito bom. Ah, e deixa eu dar um adendo.
Pois não.
Sobre as peças do Shakespeare, da companhia da Matilde.
Uhum.
Coincidentemente, eu trabalhei na montagem do Ricardo III do ano passado. Olha, foi só muito legal. Um pessoal muito... Chico, o protagonista, ganhou um prêmio Shell. O pessoal, é realmente um trabalho bem sério, bem bacana. Conheço as pessoas responsáveis ali. Trabalhei na Contra-Regaragem, conheço muito o Evas, o Beto, que também tá atuando nessa montagem agora, que vai rolar no final de semana. Recomendo muito, pareçam que vale a pena.
Então fica aí a dica do Thiago, reforçando a dica da Marina. Marina, para encerrar, a gente tem uma atividade em São Caetano, é isso?
Isso, é isso mesmo. No domingo, das 2 da tarde até as 8 da noite, vai ter uma edição do Rock Art, que é um evento que pretende reunir num único espaço apresentações de rock, produtores de artesanato, vendas de bebidas e tudo mais. E vai ter show das bandas Duelo e Desbrava, que é um pessoal aqui do ABC, que até a gente já recebeu no ABCD Maior. Esse pessoal também está fazendo um trabalho autoral e eles se juntaram para produzir esse evento, que vai rolar no Gemini Buffet. Vai ser num buffet que fica na... Fica na Avenida Senador Roberto Simons, em número 140, em São Caetano, e a entrada custa R$15.
Muito bem. Se você quiser ver outras atividades aí para o seu final de semana, basta ir lá no site do abcdmaior.com.br, clicar em agenda do final de semana, que tem lá uma série de... uma variedade de atividades. Tiago, a gente quer agradecer... o privilégio de você ter vindo aqui no nosso estúdio, cantar pra gente, mostrar o seu disco. Marina estava falando de agenda, tem alguma agenda aí de Thiago e seus 15? Próxima?
Eu vou te dizer, a gente tá com... A banda se reestruturou, a gente tá com integrante novo, a gente tinha 2 guitarras e agora a gente tá com um saxofonista. E o que também dá uma baita de uma variada no som, e a gente tá... dando um tempinho para rearranjar as coisas. Ótimo. Nesse formato, que ganha todo um brilho diferente, tá bem legal. E o Eramir Neto, bem-vindo à banda, tá dois meses com a gente. E hoje a banda é composta por mim, pelo Rafael Fusaro no baixo, Eduardo Guarinon na batera e Rafael Grassi. E a gente tá aproveitando o momento para rearranjar as músicas, fazer material novo. Começamos a tocar, voltamos em janeiro, dia 17 de janeiro em Ilha Bela, e depois dia 24 de janeiro em Paraty.
Ótimo.
Depois a gente volta para a região, estamos aí.
Tiago, e o ouvinte que quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, vocês estão a um site, uma página no Facebook?
A gente tem a página www.tq15.com.br e no Facebook também, Tiago Quase 15, Tiago com H. E se quiser baixar o disco, tá totalmente gratuito lá no tq15.com. Se quiser, apareçam. E o material físico é muito legal ter. Então, quando vocês aparecerem nos shows, leva o disco, que é legal, sabe? Tipo, é um cuidado bacana. É arte também, assim, sabe?
Ótimo.
Um encarte. Obrigado pela oportunidade.
Ora, nós aqui agradecemos. Esse foi Thiago Pires, trazendo aqui o disco Thiago e os seus quase 15. CD autoral, pessoal aqui da região do ABC. Marina, obrigado pela sua participação. Rafael, obrigado. Um grande final de semana para vocês, tá bom?
Muito obrigado, Silvio. Final de semana para todos os ouvintes também.
Obrigada, Silvio, Thiago, Rafa, o pessoal da técnica. Nós agradecemos mais essa edição do Meio Dia Atual e um ótimo final de semana para todos e todas os nossos ouvintes.
Muito bem, a gente encerra aqui então mais essa edição do Meio Dia Atual e eu desejo a todos e a todas um ótimo final de semana. Até mais.
Você ouviu o programa Meio Dia Atual.